Queremos começar esse episódio falando de uma mensagem que recebemos em resposta ao número 47, cujo título é Espiritismo Moderno. Uma ouvinte, a senhora A, nos falou de uma maneira muito simpática e extremamente objetiva. Ela disse assim: "Eu adoro esse podcast." Esse sentimento que ela passou para nós, através dessa frase tão curta, mas ao mesmo tempo tão bonita, nos fez sentir uma alegria e uma satisfação enormes por saber do dever cumprido, que vocês estão nos ouvindo. Não fazem ideia de como nos é importante esse tipo de retorno. Nós só temos a agradecer a você, estimada ouvinte, que nos enviou essa mensagem tão importante. Muito obrigado mesmo. Um outro ouvinte, o senhor R, nos escreveu assim: "Gosto de escutar, é objetivo e me ajudam em meus estudos." Gente, poderíamos falar durante horas sobre como nos faz bem receber essas mensagens. Elas nos dão uma injeção de ânimo muito grande. Muito obrigado. E a todos vocês que nos escutam, também muito obrigado por nos permitir levar até você um pouco daquilo que estudamos, que aprendemos. Isso é importante demais para nós, porque esse despertar que tivemos é fundamental que todas as pessoas também o tenham em algum momento. E o nosso papel é contribuir para que isso aconteça. É natural que leve um tempo. Foi assim conosco e muito provavelmente será assim com todas as outras pessoas. Mas todos despertarão em algum momento. E nós somos apenas uma parte bem pequena desse mecanismo gigantesco, essa onda que cresce a cada dia, onde mais e mais pessoas se somam a ela e cada uma dentro das suas possibilidades pratica e divulga o espiritismo organizado por Allan Kardec, a doutrina espírita. Espíritas, sigam firmes. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, janeiro de 1863. Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se eles praticassem a lei da caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É à prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Sim, espíritas, Deus castiga. Nesse texto, podemos compreender que se houver a prática da caridade, não haverá o castigo divino. Está claro. Contudo, muitas pessoas que não leem a Revista Espírita ficam assustadas com essa afirmação de Allan Kardec. Afinal, tudo o que foi dito a elas sobre as ações de Deus não bate com o que está dito ali. No entanto, também encontraremos a mesma afirmação num outro livro publicado por Kardec e que é largamente citado no meio espírita. O céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Exatamente a mesma citação. Ou os espíritas não perceberam a sua existência, o que é pouco provável, ou simplesmente fizeram de conta que nada foi dito, o que é mais provável. E por que tanta surpresa de espíritas quanto a isto? é que geralmente o meio espírita romantiza, e muito, o espiritismo. Como, por exemplo, com a repetida fala sobre a tal lei de causa e efeito. Quando dizem que Deus não precisa punir, pois ele criou as leis. E então, quando o espírito não as cumpre, automaticamente a lei de causa e efeito entra em ação, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Só que não é bem assim que a coisa funciona, né? Seria realmente muito romântico. E a ciência espírita vai informar justamente o contrário dessa afirmação tosca. Sim, tosca. Criada tão somente para dar um brilho de romantismo à doutrina espírita. Aquele brilho de romantismo que ela definitivamente não possui. Certos espíritos pseudo-sábios brincam com a mente de muitos espíritas como se estes fossem crianças acreditando em contos de fadas. Quer ver só? Vamos à obra A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis. Mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele, Deus, um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis. E aí, espírita? Cadê a tal lei de causa e efeito? Essa afirmação de Allan Kardec arranca essa fake news pela raiz. Não apenas isso, mas também convida os indivíduos à compreensão de como é importante a prática das boas ações, ao cumprimento das leis, tanto as de Deus quanto as dos homens, e a perceberem que o Senhor de todos nós não é apenas soberanamente bom, ele é também soberanamente justo. Você lerá todas as obras publicadas por Allan Kardec e não encontrará em lugar nenhum ele, nosso chefe espírita, falando dessa tal lei. Certos espíritos e certos médiuns que a defendem fazem do espiritismo mais uma religião do que uma doutrina. E religião é algo que o espiritismo definitivamente não é, nem pretende ser. Assim afirma Allan Kardec. Já trouxemos isto em outros episódios. O espiritismo como religião, para algumas pessoas, é algo comum. E fica mais fácil aceitá-lo assim do que estudar uma ciência filosófica, que é o que ele é, afinal. É mais simples assumir tudo o que é dito sobre ele por certos espíritos e médiuns famosos, tidos como fiéis representantes do espiritismo, do que estudá-lo e praticá-lo conforme o espírito da verdade orienta através de Allan Kardec. Sabe como é, né? Sem esforço algum. aí? Deus pune, castiga ou não? Vamos conferir. Quer uma dica bem interessante? As penas não são eternas, mas existem. O que é o Espiritismo? Essas penas não são uniformes. Variam infinitamente segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas incessantemente. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores justamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que lhe é uma tortura. Que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza. Outros se conservam junto aos tesouros que enterraram, em transes perpétuos, com medo de que os roubem. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha, no mundo espiritual, seu reverso e suas consequências naturais. E, para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Eita, como é que fica o umbral nessa história? Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais que o espírito, se não está depurado, experimenta numa nova encarnação, na qual é colocado em condições de sofrer o que fez a outra em sofrer, de ser humilhado se foi orgulhoso, miserável se avarento, infeliz com seus filhos se foi mau filho, etc. Como dissemos, a Terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer habitação em mundo melhor. E não tem umbral. Em O Livro dos Espíritos, número 781-A, temos a pergunta de Allan Kardec. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? E a resposta dos espíritos superiores. Pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Perceberam a presença do castigo divino? Comenta Allan Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, tratando da mediunidade, Kardec vai dizer: a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. E mais adiante, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Precisa dizer algo sobre esta orientação? Ainda em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, encontraremos: o mandamento "honrai a vosso pai e a vossa mãe" é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. E mais adiante, Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Alguém arrisca querer saber que rigor é esse com que Deus pune? Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, maio de 1862, encontraremos a seguinte citação, quando Allan Kardec questiona o Guia do Médium: qual a punição para este espírito por se haver suicidado? À vista de sua idade, sua ação é tão culposa quanto a dos outros suicidas? E a resposta: a punição será terrível, porque ele foi mais culpado que os outros. Ele já possuía grandes faculdades, a força de amar a Deus de maneira poderosa e de fazer o bem. Se os suicidas sofrem longos castigos, Deus pune ainda mais os que se matam com grandes ideias na mente e no coração. Voltando ao Livro dos Espíritos, no número 224b, quando Allan Kardec tratará sobre os intervalos das encarnações. Nosso chefe espírita pergunta: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E os espíritos superiores respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Lembrando, viu gente, que expiação significa castigo, pena, punição. No movimento espírita é assim: todo mundo repete que estamos no mundo de provas e expiações, mas sem refletir sobre o que isto realmente significa. Para essas pessoas, é mais fácil ouvir um médium dizer: não, Deus é todo amor, Deus perdoa. Mas, sem mesmo raciocinar em como funciona o perdão divino. No número 847 encontraremos: a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turvada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso e tenha feito mau uso de suas faculdades. Mas claro que isso é impossível, não? A gente poderia passar o dia todinho falando sobre castigos divinos, punições divinas, penas, mas acreditamos firmemente que nos basta inspirar alguns raciocínios para que quem nos ouça se sinta estimulado a ir verificar pessoalmente, nas obras publicadas por Allan Kardec, as verdadeiras informações que a ciência espírita disponibiliza para a humanidade. Não é correto ouvir o que um médium diz e tomar aquilo como verdade absoluta. Como da mesma forma, não é correto aceitar o que um espírito diz, seja lá por qual meio, como uma orientação da doutrina espírita. Não é à toa que Kardec alerta o tempo todo para o rigor que todos nós devemos utilizar no trato com espíritos e com médiums. E os espíritas que não seguem essa linha de raciocínio não estão praticando corretamente o espiritismo. Pelo menos não o espiritismo organizado por Allan Kardec. E para finalizar, dois lembretezinhos para todos aqueles que defendem que Deus não pune, não castiga, enfim. O primeiro. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, junho de 1863. Ainda há no globo uma parcela de seres maus, mas que diariamente tende a diminuir. Quando os homens estiverem imbuídos do pensamento que a pena de talião é a lei imutável que Deus lhes inflige, lei muito mais terrível que vossas terríveis leis terrenas, mais apavorante e mais lógica que as chamas eternas do inferno em que não mais acreditam, eles temerão essa reciprocidade de penas e pensarão duas vezes antes de cometerem um ato censurável. E o segundo, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, outubro de 1864. Os exemplos de castigos imediatos são menos raros do que se pensa. Se se remontasse à fonte de todas as vicissitudes da vida, ver-se-ia aí, quase sempre, a consciência natural de alguma falta cometida. A cada instante recebe o homem terríveis lições, das quais, infelizmente, tira pouco proveito. Enseguecido pela paixão, ele não vê a mão de Deus que o fere. E nosso abraço de hoje vai para todos os seres humanos que nos escutam da Finlândia. Nos ouvem da belíssima região Uusimaa. Nossos mais sinceros agradecimentos por vossa audiência. A você que nos escuta, um grande abraço. KardecCast, o Espiritismo, a Vida e Você.